Boa noite aos colegas que fazem este curso de verão. Coisas que nos auxiliariam se nós soubéssemos, não é? Esse é o tema do seminário que estamos tratando de ontem até sexta-feira. E hoje vamos trabalhar a obra Diálogo de Culturas, de um historiador brasileiro, professor da Unicamp, e este livro reúne uma série de crônicas de textos que ele escreveu para o jornal O Estado de São Paulo. Ele coloca o agradecimento dele no início e diz que em várias épocas houve autores, filósofos, pesquisadores que, assim como ele, fizeram uma leitura abrangente de vários aspectos da sociedade. É com ele que nós vamos conversar hoje, com esse historiador, o Karnal, Leandro Karnal, que tem peculiaridades que fazem o pensamento dele interessante para muitos em nossos dias. O Leandro Karnal, ele pega lições de hoje a partir de uma observação muito atenta da nossa sociedade, dos nossos dias, da nossa cultura, e conversa isso com os fatores historiográficos da humanidade, sobretudo do Ocidente. Ele faz muitas pontes, muitas ligações. Mas ele é um homem de muito estudo, muita leitura, então ele traz seguidamente para os textos dele elementos filosóficos. Acho que há vários elementos aqui, durante a noite de hoje que veremos, que vão mostrar a pertinência dentro do curso que estamos fazendo. O que o Leandro Karnal nos coloca aqui, dentro da temática do curso, ou seja, que se soubéssemos, teria nos ajudado na nossa caminhada existencial. Vamos então diretamente ao texto. Uma boa noite a todos vocês. Ele esparrama as considerações dele para várias direções. Por exemplo, para a amizade. Ele já inicia, ele abre as crônicas dele pelo quesito da amizade. Como vocês consideram a amizade? O que há na amizade que, se considerássemos hoje, olhando para um passado nosso, e lá nesse passado nosso tivéssemos nos colocado, teria nos ajudado? Vamos ouvir o que esse historiador, em suas crônicas no Estado de São Paulo, tem a nos dizer nesta obra, Diálogo de Culturas. Ele diz: talvez a amizade seja sempre um desafio. Entregar-se à relação com um amigo é observar-se num espelho pouco generoso. Os amigos nos conhecem, e para eles, as cenografias sociais são inúteis. Nossos amigos nos amam, nos conhecem, e nunca saberemos se nos amam porque nos conhecem ou apesar de nos conhecerem. Mas a entrega à amizade intensa é uma entrega a uma jornada de intimidade e de apoio. Este historiador nos fala, na vida dele, sobre como ele dimensiona o quesito da amizade. E vai nos dar muitos exemplos aí da história da humanidade em torno disso. Se nós tivéssemos considerado isso a partir de uma perspectiva que nos levasse lá para um momento das nossas vidas, nas quais coisas importantes estavam acontecendo, isso teria nos ajudado num contexto de conversação? Caso o nosso parecer existencial se aproximasse de algo assim? O olhar do amigo não tem a doçura do olhar materno, e escapa do tom acre e ressentido de um inimigo. Longe do mel estrutural e do fel defensivo, é um olhar de sinceridade. Para ter um amigo, preciso de condições específicas. eu identificaria três condições fundamentais. A primeira é a capacidade de se observar e continuar em frente. Segunda, é o tempo. Não se criam amigos de um dia para o outro. E a terceira é o controle do próprio orgulho. É a mais espaçosa dama da alma, que é a vaidade. Estão aí as três condições que esse historiador coloca. Mas ele coloca de onde? Apenas das impressões dele? Não. Como historiador, ele faz um longo estudo da análise do Ocidente, desde os gregos, passando pelos romanos, passando por toda a Idade Média, moderna, contemporânea, e então ele conclui que dentre tantas coisas, de tantas vivências, hoje para ele é isso que é o crivo da amizade. Outras pessoas chegam a outras considerações, a outras maneiras de ver isso. A partir de agora, e terminando com um texto belíssimo dessa obra, selecionei para os senhores vários trechos para fazermos uma pequena jornada na qual vamos conversar filosofia, história e elementos pessoais. Aliás, ele coloca muitas passagens da vida dele, da formação dele, dos contextos que ele viveu. Para o Leandro Carnal, a nossa sociedade tem características, e uma das mais importantes é a violência. Para ele, nós, após toda a jornada que fizemos até 2017, que é quando essa obra foi lançada, construímos uma sociedade que tem como um dos grandes eixos temáticos ser violenta. Vamos ver como ele expressa isso, como ele fundamenta isso? Ele diz: a violência é o eixo definidor das nossas relações. Ela foge ao controle e acha novas formas de se manifestar com a mesma engenhosidade com que buscamos limites à destruição. Acha novas formas de se manifestar com a mesma engenhosidade com que buscamos limites para a destruição. Thomas Hobbes, filósofo inglês, havia pensado que a guerra de todos contra todos era parte constitutiva das sociedades. Concebeu essa ideia quando ele estava em Paris, onde tutorava o futuro Carlos II, ambos fugindo da violenta guerra civil que assolava a Inglaterra. Um mundo hostil gerou seu raciocínio sobre nossa cólera. Pensam que é só este exemplo? Ele diz que a violência e o mal, isso tratando do Leviatã, podem ser descritos como derivados da guerra do homem, da ação malévola, do demônio. O Leandro Carnal faz então toda uma análise que passa pelo nazismo e chega aos nossos dias, dizendo o seguinte: um rio de ódio flui perene sobre as águas superficialmente calmas. Um gesto, uma frase fazem toda a máscara de paz desabar. Pulsão de morte freudiana? Caráter primitivo da nossa espécie? Mal oriundo da queda do primeiro homem? Tentação demoníaca? Força do rito catártico da tribo? Cada um dá uma causa distinta ao mesmo efeito. As explosões de violência são a constante da história humana. No momento em que eu uso explosão de violência, já estou tentando caracterizar como algo excepcional. Explosões de paz seria a melhor expressão. Há poucos momentos de harmonia na história. Bem, nós somos filósofos, e somos filósofos que trabalham em clínica. Para nós, isso que o Leandro Carnal encontra eco no que vemos nos nossos consultórios, no que vemos nas nossas vidas? De fato é assim que isso se estabelece? É assim que esses elementos funcionam? Podemos dizer que a característica, uma das mais importantes, é a violência? Se fôssemos colocar aqui numa ampla pauta as principais características da nossa época e fossem solicitadas aos senhores 100 importantes características, ainda ficaríamos bastante pobres, provavelmente. A violência pode ser uma das grandes características da nossa época, mas também é o amor. Também é a compaixão, também é a miséria, também é a esperança, também é o desespero. E essa lista é muito longa. O que levou esse historiador a nomear a violência como um dos grandes ícones da nossa época, a ponto de receber ela a menção numa crônica própria a ela dirigida? Lembrem, e ele mesmo coloca em outra parte da obra, que quando nós mensuramos as coisas, de certa maneira estamos mostrando muito de nós. Então há que se ter com isso, nós que estamos trabalhando com clínica e com filosofia, esses cuidados iniciais. Quando a pessoa descreve o mundo em que ela vive como um mundo amoroso, um mundo esperançoso, um mundo difícil, um mundo poético, o mundo também provavelmente é assim. Mas para essa pessoa, entre as matizes que ela tinha diante dela, essas ou a tocaram mais fortemente, ou essas lhe disseram mais respeito diante de onde a pessoa estava, etc. Ok? Bem, vamos adiante, daqui a pouco vamos fazer uma primeira pausa para que os senhores possam colocar considerações, dúvidas e questões. O Leandro Carnal, nos estudos e nas viagens que ele faz pelo mundo, e são muitas, durante a obra até tem crônicas que ele diz, estou escrevendo de dentro do avião. Uma das coisas que chama muito a atenção dele é uma postura moderna, atual, contra o intelectual, contra o pensar, contra o educar. E ele mostra isso como isso se expressa de várias formas. Uma das formas que ele entende, que é um problema muito grave nos nossos dias, é o fundamentalismo. Para Leandro Carnal, não apenas o fundamentalismo, para ele a democracia também é muito ruim. Mas vamos ver como ele fundamenta e como ele coloca isso e os elementos que dizem respeito ao que estamos trabalhando neste seminário de verão. O fundamentalismo é uma tragédia real, escreveu Leandro Carnal, e ocorre em muitos campos religiosos, políticos. O discurso fundamentalista ocupa um pouco do niilismo da modernidade, demarcando fronteiras absolutas, nas quais a liquidez deixou muita gente perdida. Eu não creio que seja possível uma comunicação com militantes do Estado Islâmico. Fundamentalistas encaram o diálogo como fraqueza e não buscam uma forma de convívio. É sempre doloroso afirmar a morte do diálogo, mas o contrário disso é ingênuo, perigoso até. Eu sinto em relação aos fundamentalistas um pouco o que se atribui a Golda Meir, que, referindo-se à violência do conflito israelo-palestino, afirmava que poderia até perdoar aos árabes pela morte de crianças israelenses, mas não poderia perdoar-lhes por ter sido obrigada a matar crianças árabes. Eu ocupo pelo que você me obrigou a ser. Será que o Ocidente teria de se tornar fundamentalista para vencer o fundamentalista? nós já não seríamos fundamentalistas na nossa crença sobre os valores corretos? O bombardeio por engano de aldeias sírias relativizaria o crime na França? Crianças afogadas no mar, cartunistas assassinados, hospitais destruídos, meninas com rosto deformado por ácido, é longa a lista de vítimas. Há um diálogo de surdos. O padre Hamel é chamado de mártir pelos católicos e seus assassinos são mártires para o Estado Islâmico. Haveria então dois paraísos? Os militantes fundamentalistas vivem como virtude aquilo que rejeitamos como defeito. Ok? Ou seja, para muitos dos ocidentais, é um defeito você matar, você se explodir, levar pessoas com vocês. E para muitos dos fundamentalistas, isso é uma virtude. Tornam-se, inclusive, os bárbaros necessários à nossa catarse civilizacional. Justificam Bush 2 e alimentam Trump. Esvaziam nossa racionalidade e nos tornam assassinos também, como acusava Golda Meir. Bem, como historiador, o Leandro Karnal nos coloca num difícil dilema. Todos esses heróis, todos os ícones que cada um de nós defende, seja qual for a posição que tenhamos, podemos então ser cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, taoístas, não importa. Seja qual for a posição que defendamos, temos os nossos heróis. E basta que troquemos para o outro lado, qualquer que seja, e vários desses heróis se transformarão em assassinos, em bandidos. E agora? Como encontrar em coordenadas assim uma posição que permita uma sociedade crescer, se desenvolver? Ou será que isso é parte desse crescimento? Será que esses dilemas todos que a gente vive nos nossos dias, isso será um sintoma do crescimento? Tal como um jovem, quando chega na adolescência, tem seu rosto cheio de espinhas, a voz modificando, os hormônios acelerando o pensamento, muitas vezes. E pode dizer, não, essa pessoa está enferma, e na realidade, uma análise ampla pode caracterizar, não, ela está se desenvolvendo, é uma etapa da vida dela. Será que tudo isso seria uma etapa das nossas vidas, da nossa existência? Uma etapa difícil, que temos tanta dificuldade nesse entrincheiramento de coisas? E ele diz, o Karnal nos dá a opinião dele sobre isso. Leandro Karnal diz, a civilização já foi muitas coisas. Hoje ela é um debate sobre a sobrevivência de valores, como democracia e convivência com diferentes num mundo que ri desse debate de relativismo cultural. E aí ele nos lembra dos grandes problemas que temos enfrentado. Aqui eu vou desligar o gravador para ouvir as opiniões, dúvidas, considerações de vocês. Prosseguindo após essa rodada de conversações, o Leandro Karnal agora vai aprofundar o texto dele, trazendo então problemas diante deste mundo complexo que ele enunciou. E um dos problemas é como educar os nossos filhos. O título que ele dá a esse texto dele, a esse capítulo, é Educar não é adestrar. E ele já começa dizendo que por 3 décadas ele foi professor na Unicamp. E ele diz, muitos pais pedem este conselho, como educar em pleno século XXI? A resposta é complexa. Somos dominados pela cultura da performance. Bom, ele diz, dá como um exemplo disso o vestibular, não é? Que querem que o estudante passe no vestibular e todos não estão muito preocupados. Ele diz, é fundamental que a criança e o adolescente dominem coisas como a linguagem escrita, oral e habilidades matemáticas. Elas serão úteis por toda a vida. Porém, há dois campos que fogem à aplicação imediata. O primeiro é a educação das artes plásticas. Alfabetizamos para leitura de textos e raramente educamos para leitura de imagens. Vivemos imersos no mundo visual e não nos adaptamos a isso. O desafio do olhar é intenso e o jovem quase nunca tem habilidades e repertório para julgar este mundo de fotos e desenhos que flui pela rede. Somos quase todos analfabetos visuais. Levar uma criança adolescente a um museu é algo muito importante. Só que ele diz que quando levar uma criança, respeita a idade da criança. Deixa a criança perceber a cor, a espacialidade, deixa ela conversar com os elementos. É o que ele está propondo no início. E aí, gradativamente, vai se aumentando a proporcionalidade dessas coisas. E ele diz, use todas as oportunidades. Indique como uma selfie que ele tanto faz, apresenta uma composição espacial, introduz aos poucos a gramática de cada escola artística. Aprendizagem implica esforço. Educar não é adestrar, é ampliar, é estimular o repertório para que cada ser faça parte da aventura humana. Para Leandro Carnal, a arte é uma das mais poderosas ferramentas que temos na educação. O outro ponto, escreve Leandro Carnal, é a música. Todos os seres humanos deveriam ser expostos à linguagem musical desde cedo. Crianças amam o ritmo dos tambores, para desespero dos pais, e podem entrar logo no campo da melodia. Descobrir este universo é algo que ilumina as sinapses e estabelece a comunicação entre os dois lados do cérebro. Acreditem, a música torna as pessoas mais inteligentes. Rousseau, Nietzsche, Adorno, Barthes foram muito interessados em música. Parte de sua agudeza mental derivou disso. Bem, estamos conversando com um historiador. Este historiador nos fala sobre, respondendo a uma questão, como educar crianças hoje. Então ele já citou dois elementos que ele acha fundamental: a arte, a música. Se um de vocês, como filósofo clínico, for consultado, diria isso também? Sim? Por que nós diríamos isso? Qual é o fundamento epistemológico dos termos? Por que não, por exemplo, dizermos, olha, o que é muito importante é a jardinagem? Então, os pais, desde cedo, deveriam levar a criança a frequentar jardins. Quando muito pequenos, as pequenas plantas, as pequenas flores. Não expor demasiado, mas gradativamente. Poderíamos fazer isso. Ou então, poderíamos dizer, desde cedo, deveríamos levar as crianças à religiosidade. Levá-las ao culto, ao templo, à igreja, à capela. Ou, desde cedo, devemos pegar as crianças e conduzi-las de forma harmoniosa à construção. A arquitetura é o que há de mais profundo da alma humana. Desde o tempo das cavernas, o ser humano constrói. Portanto, a arquitetura... Nós estamos falando de uma pessoa fazer isso? Nós podemos sugerir, claro. Mas cada pessoa, cada ser humano tem inclinações. Tem crianças que não suportam música. Para alguns, música é barulho. Há pessoas que não suportam essa ir a museus. Olha, numa das nossas viagens de estudos agora recente, fomos a Atenas, na Grécia. Dois ou três colegas disseram, não vou entrar, vou ficar aqui fora. Motivo, não gostam, acham que o museu é uma arte morta. Preferem outro tipo de manifestação pictórica, mas mais atual ou viva, dinâmica. Não consideram o museu um bom lugar para aprendizagem. Então, a resposta de um filósofo clínico seria diferente quanto a esse aspecto. Ele iria ao mundo do outro para ver quais são as inclinações, as propensões para esta pessoa se desenvolver, segundo ela, não segundo o que eu quero dela. São coisas diferentes. Ok? lembrando sempre, isso não quer dizer que o colega historiador está errado e que o filósofo está certo, de forma alguma. Quer dizer que há diferenças, assim como vemos várias semelhanças aqui. É nesse intuito que estamos trabalhando essas questões, não é? Ah, mas o Leandro Carnal coloca, ele dissocia a aprendizagem dessa coisa industrial, de você ter um curso universitário para ganhar dinheiro, para ter fortuna, para ter um nome, nada disso. Aliás, ele olhem como ele escreve. Ele diz: a música é para criarmos alma, não para tocar obrigatoriamente no Carnegie Hall ou na Sala São Paulo. Eu preciso estudar música para ser um bom ouvinte. O jovem deve ser incentivado até o ponto em que ele possa se divertir com a música. Todos ganham com esse aprendizado. Possibilitamos com as artes que o indivíduo viva a sua sensibilidade, crie foco e amplie seu leque de interesses. Eis as instruções deste historiador, para o qual a educação é para formar um ser humano. Ok? É uma visão humanista muito profunda, muito bonita. Ok? Em filosofia clínica, isso assume algumas diferenciações. Algumas pessoas vão aprender música porque querem tocar na Sala São Paulo e é para isso que elas vão aprender música. Elas querem ser aplaudidas e o aplauso, às vezes, para elas é o motivo maior da afinação dos acordes de seus violinos, seus pianos, seus violões. E não há aqui um preceito melhor ou pior, mais correto ou mais errado. A alma humana é muito ampla e ela pode se desenvolver em várias direções. Nem sempre conseguiremos acolher, claro que há problemas na clínica, vocês sabem disso, mas o intuito é que cada um possa se desenvolver conforme suas inclinações existenciais. Ele coloca os elementos dos quais ele acredita que são mais fortuitos. Mais adiante, o Leandro Carnal toca numa situação muito delicada. O historiador, ele seria uma espécie de juiz, vocês acham? Quando nós, por exemplo, escrevemos um livro, a história de Porto Alegre, a história do Rio Grande do Sul, nós estamos relatando fatos, estamos interpretando fatos, ou através da nossa descrição, tanto quanto fenomenológica possível for, estamos julgando o que aconteceu. Quando você coloca, por exemplo, um livro historiográfico e houve na Guerra dos Farrapos um incidente da mais alta covardia, quando os farrapos em recuada tiveram que encontrar forças que de tocaia os espreitavam, isso seria uma descrição fenomenológica? Foi assim? Ou a maneira como eu estou contando a história já faz com que eu esteja julgando, sentenciando? Para Leandro Carnal, o historiador não é um juiz. Esse mesmo testemunho nós vemos na clínica. Quando na clínica uma pessoa nos diz: minha mãe nunca me compreendeu, nunca soube me ouvir, meu pai nunca me compreendeu, nunca soube me ouvir, nunca foi carinhoso, minha mãe nunca foi carinhosa, nunca souberam ir ao meu mundo. Isso é uma descrição, isso é um elemento factual, histórico, historiográfico, ou isso já é um julgamento sobre pais? Às vezes um outro irmão que também acompanhou esses elementos, não. Nossos pais foram muito carinhosos, souberam nos ouvir, foram acolhedores, e há vários exemplos disso. Ou seja, é possível historiografar algo sem julgar esse algo sobre o qual falamos? Vamos ouvir um pouco do que ele tem a nos dizer. Ele diz: pessoas de fora da área de história costumam repetir o que chamamos de sentido ciceroniano da memória. Cícero chamou a história de mestre da vida. Lembram, ele inicia esse capítulo falando do Fidel Castro, não é? Que quando tomou o poder disse, a história vai me absolver do que eu estou fazendo. Quer dizer, agora não podem, não vão conseguir me entender, mas com o tempo a história me inocentará, julgará. O Leandro Carnal diz, haveria uma reserva moral perceptível nos desenrolar dos fatos. O tempo garantiria a retirada das paixões. Só a tinta seca permitiria avaliar o quadro. A serenidade conferida pela distância dos fatos e a verificação cirúrgica das intenções possibilitaria ao historiador assumir a toga isenta de juiz do mundo pretérito. Tal como um magistrado sério, quem escrevesse sobre o passado não se afobaria nos desequilíbrios partidários do torvelinho atual. Fleuma, a virtude exaltada pelos ingleses, fleuma como sinônimo de tranquilidade e equilíbrio. Objetividade e discernimento são, de fato, atributos de um bom texto histórico, mas a história não é um tribunal, muito menos um juiz, a indicar certo e errado em meio a opiniões. Bem, vocês que trabalham em clínica, que estão habituados aí nos vários centros que acompanham essa jornada de estudos, esse seminário de verão, vocês sabem que muitas vezes a história será um relato de fatos, ainda que pareça um julgamento. E muitas vezes, por mais isenta que procure ser de julgamentos, se tornará um verdadeiro juiz diante dessas coisas. Como separar? Com que régua, com que instrumental nós vamos separar? Como vamos diferenciar quando será uma coisa e quando será outra? Claro que considerando que muitas vezes não saberemos como fazer isso, mas quando podemos fazer? Posso dar um exemplo aos senhores? Você chega em casa depois de um dia de trabalho, ainda teve uma aula aqui no instituto, e seu filho diz: Papai, passou no mercado e trouxe os sucrilhos que eu lhe pedi, aquele que tem um tigrinho na capa. E você diz: Não, eu esqueci, filho. E o seu filho diz para você: Papai, eu não posso acreditar no senhor, o senhor mente para mim. Como saber se ele está sendo focal quanto àquele evento e amanhã ele já vai acreditar em você? Ou como saber se isso de fato é um julgamento de quem agora tem uma mágoa e vai levar isso e vai crescer com isso e vai transformar isso num tratado sobre a mentira paterna? A maneira de diferenciarmos, vocês sabem, é convivendo. Você convive com seu filho, você sabe. Em boa parte dos casos, dimensionar se isso é de uma forma ou de outra, em boa parte dos casos. No consultório, no estudo profundo da história, temos o microfone aberto, por favor, pessoal de Sorocaba. No consultório, quando nós fazemos o trabalho historiográfico, o estudo da estrutura de pensamento, nos seus devidos contextos, nós temos uma aproximação para saber se isso de fato será um julgamento episódico, se é uma mágoa, nem é um julgamento, não é? Às vezes a criança está dizendo isso, mas ela está se culpando, porque a mãe disse para ela: Tu tem que botar um bilhetinho do bilhete do papai no bolso do papai, senão ele esquece. Então ela verbaliza isso, mas ela sente uma outra coisa, está se sentindo culpada por não ter avisado o papai. Então o discurso que sai dos lábios não é verossímil. Mas tudo isso só saberemos com determinadas análises e profundidades, e não mediante um golpe de interpretação fortuito e aleatório. Olhem o que ele diz agora, nessa parte do texto dele. Quando calarem as personagens envolvidas, aqui ele está falando da política atual, Dilma, Temer. Quando os polos exaltados tiverem submergido no silêncio quando Janaína, Dilma, os netos de Dilma, citados por ambas, Cardoso, Lula, Lewandowski, bem como você e eu, caro leitor, estivermos todos reintegrados ao ciclo do solo, não emergirá a justiça e a isenção, mas novas personagens com novas paixões e interesses. São os fatos e as posições do presente que dizem se Che Guevara foi um herói, o maior homem da história, segundo Sartre, ou um canalha assassino para outros. Cada tribunal da história terá sempre o juiz do seu tempo, o juiz e os advogados da sua historicidade específica. Nunca existirá isenção. Sempre vicejará a subjetividade. Neutralidade é um desejo e uma meta, jamais uma realidade integral. Não se trata de relativismo extremado, mas de reconhecer que o certo e o errado são determinados historicamente. Então, esse autor, o Karnal, ele assume uma posição, não é? Diz: isenção não vai existir. Falou em historicidade, há inclinações, há propensões, há épocas, e dentro dessas épocas, sistemas de coordenadas. Em filosofia clínica, poderíamos dizer também assim, no que concerne a historiografia colhida em consultório de pessoas? Resposta: não. Já vimos isso ontem, inclusive. Muitas pessoas cristalizam trechos de suas vidas e cristalizam fotograficamente, descrevendo tecnicamente elementos segundo códigos lógicos, lógicos formais, lógicos de conteúdos e outros. Um exemplo: algumas pessoas aprenderam que certos movimentos da vida precisam ser descritos segundo determinadas disposições matemáticas. E até colocam para a gente, primeiro, o que vem, mostram por perspectiva geométrica esses elementos. A tal ponto que 30, 40 anos depois, ao se reportarem ao mesmo fato, o fazem da mesmíssima maneira, às vezes com as mesmas palavras. Nesse caso, a história está cristalizada, fossilizada, impermeável a novas interpretações. Em alguns casos, em alguns contextos, é assim que ocorre. Imagina se, como filósofo clínico, eu me aproximar e disser para vocês: todo fator historiográfico é vivo, sempre há modificações, etc. E a clínica vai nos desautorizar, vai dizer: não, às vezes não é assim como o senhor está descrevendo. Então, em boa parte dos casos, isso que o Karnal nos ajuda a pensar contribui muito para o âmbito da clínica. Em alguns casos, em outra área, que é a nossa, que é a filosofia clínica, isso será de uma outra disposição, de uma outra maneira. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então, após o intervalo, ele termina essa parte dizendo que nem tragédia e nem farsa, como pensou Marx. A história é apenas uma sucessão caótica de acontecimentos destituída de lógica e de moral. Somos náufragos no gigantesco oceano dos fatos, dando ao passado direções póstumas a partir de morais presentes. Talvez a história absolva Dilma, talvez a condene com veemência maior, talvez ela seja esquecida, talvez vire nome de praças, que depois serão renomeadas em outro regime. Nem ela e nem nós estaremos aqui para saber. Então, para Leandro Karnal, a história seria uma sucessão caótica de acontecimentos, destituída de lógica e de moral. Essa é a opinião deste historiador, é assim que ele tem essa construção de elementos, é assim que isso funciona para ele. Não é? E a interpretação do passado depende muito do presente. Vamos ver alguns elementos sobre isso da clínica. Uma pessoa que hoje, 2017, no nosso consultório, nos conta um incidente acontecido na vida dela quando ela tinha 15, 16 anos. Esse incidente, então, será lido pela ótica moral de hoje, pelo que ela aprendeu, pelo presente que está lendo aquele passado. Seria mais ou menos assim? Para algumas pessoas não é assim que funciona. Para algumas pessoas, quando elas vão ler lá o que houve aos 15, 16 anos, elas leem a partir de lá. Elas não fazem um movimento como quem olha daqui para lá. Elas vão até lá e integradas ao contexto, com a mente da época, suspendendo o que houve depois, elas releem isso. Querem um exemplo disso que eu estou falando? Por exemplo, quando você tinha 15 anos, um momento de felicidade na sua vida foi quando um carro se aproximava e atropelava o seu cachorrinho, você correu, pegou o cachorrinho nos braços, o abraçou e ele, feliz da vida, ficou no seu colo e aquele caminhão passou para o infinito e para o além sempre, graças a Deus. Hoje, quando você, eu digo, o que houve nos seus 15 anos quando você salvou o cachorrinho? Alguns suspendem tudo que viveram desde então e vão puros a essa lembrança e lá revivem integralmente tal qual houve na época e tal qual se lembram muitas vezes depois. Não há uma leitura a partir do presente. Não há uma leitura a partir dos elementos morais de agora. Há que se ter cuidado quando se faz análise em clínica, ok? Para cada pessoa esses elementos são diferentes. Não podemos partir de um pressuposto, é assim. Não, vamos ver se é assim. Pode ser de muitas maneiras e de maneiras que sequer consideramos. Se somos pesquisadores, se queremos compreender, precisamos, eu acho, uma opinião filosófica, manter esse horizonte aberto. Vamos lá, vamos ver o que, que acontece. E que para cada um pode ser completamente diferente nesse sentido, ok? Bem, esse capítulo que ele escreveu, Gentileza por Gentileza, é muito, muito bonito. Muito bonito. Já trabalhei várias vezes isso em filosofia clínica. E às vezes me incomodo com essas questões. Ele fala de ética e de etiqueta. Muito, não é? Gostaria de resgatar um sentido menos usual da palavra etiqueta, pequena ética. Etiqueta não seria o duvidoso valor de saber qual talher ou copo seria adequado. A verdadeira etiqueta trata da convivência em grupo. A pequena ética seria uma consciência de que, mais do que o atributo da antiga nobreza, a cortesia e a gentileza são fundamentais para a existência em sociedade. A gentileza e a cortesia são fundamentais para a existência em sociedade. Aí ele cita alguns termos. Por favor, com licença, desculpe-me e obrigado. São quatro fórmulas mágicas que devem ser multiplicadas. Todas implicam reconhecer que há algo ou alguém além de mim. Quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, também faltou para mim, claro, a palavra perdão, eu acrescentaria isso. Eu acrescento, por favor, com licença, desculpe-me, obrigado e perdão. Depois, Odinho, eu vou te pedir perdão por uma gafe ali que eu fiz. Perdão. Mas... agora, citando para vocês, já me ocorre uma outra palavra, além do perdão, agradecimento. E ao lembrar de agradecimento, já me ocorre mais uma. Vejam, a partir do que o historiador nos coloca, podemos então construir e ver como é para cada um de nós nos seus devidos contextos. Ele diz, todas estas palavras implicam em reconhecer que há algo ou alguém além de mim. Saber segurar a faca corretamente na mão direita e ao mesmo tempo maltratar o garçom é prova de que só se captou a parte imbecil da etiqueta. Há muito mais. Ceder lugar em transportes públicos a quem mais necessite dele, como gestantes, por exemplo. Falar baixo para não invadir os ouvidos e as intimidades alheias. Evitar transformar seu carro em trio elétrico nas cidades. Fugir de grosserias ofensivas, como as descritas no início da coluna, tornar o trânsito um espaço de cidadania, respeitar o mundo ao redor, não porque aspiramos à nobreza, todavia, porque somos partes de uma humanidade maior, mutuamente dependente. Tudo isso assume um poder multiplicador, como garantia o profeta Gentileza no Rio. Lembram? Alguns conhecem. Podem dar um Google, depois vocês vão ver o videozinho do Gentileza. Gentileza gera gentileza. Toda a essência da nova etiqueta é a consciência da vida em grupo. Estamos em crise profunda sobre os valores sociais. A grosseria e a vulgaridade imperam. De Manila ao Rio, de São Paulo a Washington. Educar é um esforço. Funciona pela indicação direta e pelo exemplo. Este último, mais poderoso professor já inventado. A vulgaridade e o preconceito irmanam sofisticados salões burgueses e bares populares. Variam os atores, permanece o mesmo espírito tosco. Atrás da grosseria esconde-se alguém com um duplo defeito. Qual seria? Tem medo do mundo e dele se defende com as patas erguidas. Tem medo do mundo e dele se defende, segundo o historiador, não é? Na visão de mundo dele. Acima de tudo, o ser grosseiro tem dificuldade em compartilhar a alegria do convívio, pois vive o seu isolamento pleno de temores. Cortesia e etiqueta ajudam a dar alguns passos na arte da felicidade. Vou parar o gravador aqui um momento. Bem, após o intervalo, vamos prosseguir. O Karnal entra agora nas questões políticas, numa época como a nossa. Se saíssemos pela rua perguntando o que você prefere, uma ditadura ou uma democracia? Para ele, as duas têm problemas gravíssimos, tanto uma quanto a outra. Mas na nossa época somos mais inclinados, segundo o autor, a democracia. Parece ser menos ruim. Lembrem que é interessante, Sócrates morreu por isso, não é? Sócrates defendeu, era contra, aliás, a democracia, na terra da democracia. E eles, mostrando que não eram nada democráticos, fizeram Sócrates beber a cicuta, não é? Que coisa. Pois então, aí ele diz... E, após mostrar a ferocidade dos modelos totalitaristas, e ele cita o nazismo aqui como a perfeita encarnação disso, ele termina essa parte toda colocando o seguinte: talvez esteja nessa mediocridade, né, no mal, no totalitarismo, no fascismo, a vitalidade e a eficácia do sistema fascista alemão. Explorar medos coletivos, dirigir violências contra grupos e em meio a histerias sociais, aproveitar-se de crises para assustar a muitos com fantoches, usar propaganda sistemática e fazer da violência um método exaltado é uma estratégia que infelizmente não se encerra com o fim do regime nazista e nem precisa de brilhantismo. São recursos fáceis na maioria dos momentos históricos, em especial os de crise. Vejam que, nesse sentido, Karnal mostra que até num modelo como o nosso, pretensamente aberto, democrático, elementos assim podem surgir como elementos de manipulação. Ele fala: a mediocridade é uma das molas da história e um esteio da violência. Ao final da experiência totalitária nazista, havia milhões de judeus mortos e outros tinham desaparecido. O lado do racismo antissemita, outras vítimas também, como ciganos, testemunhas de Jeová, militantes comunistas, homossexuais, deficientes físicos, mentais, tinham encontrado a morte. A mediocridade não pode ser considerada inofensiva. Sempre me assusta que a democracia de massas, é essa que vivemos, não é? Democracia de massa, compartilhe com as ditaduras a necessidade do espetáculo. A produção de um acordo que possibilite ao ditador ou mesmo a um democrata o exercício do poder é algo estranhamente essencial a um sistema e ao outro. Democracia é melhor do que ditadura, escreveu Karnal. Na ditadura, o corpo da liberdade e dos direitos fundamentais é assassinado. Na democracia, ele é chicoteado e insultado, mas sobrevive. Na ditadura, a chama da liberdade é apagada. Na democracia, ela é bruxuleada. Gostaria que os dois continentes, o da liberdade e o do fascismo, fossem mais distantes. A sedução de um psicopata imbecil como Hitler talvez indique que, além de muitas pontes, os dois mundos têm fluxo migratório acima do desejado. E olhem, não é preciso ir muito longe. Se formos em países irmãos, como chega aqui, que está acontecendo hoje nos Estados Unidos com seu dirigente, ou na Coreia com seu dirigente, outro país irmão, o que vemos? Não é? Momentos tremendos que estamos vivendo, porque talvez algumas pessoas não entendam a importância da vida humana e seus desdobramentos. Né? Para o Karnal existe hoje um verdadeiro ódio, e é a palavra que ele usa, à reflexão, um verdadeiro ódio ao pensamento, um verdadeiro ódio à universidade, e mais especificamente existe hoje um movimento que ele denominou anti-intelectualismo crescente. E ele dá muitos exemplos disso. Para ele não, ele no texto ele coloca que para não parecer que ele esteja defendendo a universidade, que é de onde ele vem, assumidamente é como ele se coloca, ele diz que fora da universidade nós temos pensamentos muito bonitos e importantes que também padecem desse anti-intelectualismo. E que ele diz que para não parecer que isso é coisa do terceiro mundo, ele cita como um exemplo Donald Trump nos Estados Unidos. Ele diz, encarnação do anti-intelectualismo. Não é um problema de terceiro mundo. É um problema maior que estamos vivendo. E de onde vem isso? O que está acontecendo conosco? Quer dizer, queremos uma cultura instantânea, sem depuração, já mastigada, já feita, já pronta. E ele diz que há ataques imensos contra esse estudo, essa depuração, esse aprofundamento, a pesquisa. Não há um interesse em grande parte da sociedade nisso. Há um interesse na coisa pronta. É o financiamento da coisa pronta, da coisa já colocada. E para ele, esse é um dos grandes problemas que estamos vivendo nos nossos dias. Vou passar aqui várias páginas para frente. O Karnal aponta como um dos problemas em torno desse anti-intelectualismo as patrulhas ideológicas. Vocês acham que existe hoje em dia patrulhas? Entra, pega o teu Facebook e bota lá um comentário a favor de Temer ou a favor da Dilma. A favor ou contra o Lula? E aí você vai ver se existe patrulha ideológica ou não. Observa se comentários virão assim. Coloque uma opinião responsável de quem estudou o assunto, responsável e pertinente. Coloque lá e aguarde um pouco. E veja se você vai receber um debate acadêmico, um debate intelectual, ou uma panfletagem política desvairada, xingamentos pessoais e outras coisas do naipe. Ele diz assim que o pensamento patrulheiro dos nossos dias ficou vasto e variado. Os militantes das rondas percorrem as ruas da internet e da imprensa. É uma forma de censura. Vejam, vou repetir o que ele descreveu. É uma forma de censura. Me chamou a atenção, pois muitos acreditam que censura é quando o governo diz não pode publicar tal coisa. Vamos censurar essa letra do Chico Buarque de Holanda. Construção, essa música não passa. Alguns acham que isso é censura. E, no entanto, não consideram como censura quando você coloca um comentário no seu Facebook e entram lá e te xingam com ofensas pessoais. Isso não é uma censura. Que outro nome então se dá a isso? É uma forma de censura, segundo Karnal. Ele diz: ela existe entre conservadores e também entre esquerdistas, entre ateus e entre religiosos, entre apreciadores dos vinhos Cabernet e Sauvignon. Aí ele fala que quando ele era jovem, como é que se expressava essa patrulha ideológica, que na universidade diziam: você não pode ler tal autor, nós somos de esquerda, esse autor é de direita, não pode. Ele diz assim que a patrulha exercia. Mas ele coloca que o texto bom, segundo a opinião do Karnal, é o texto que nos faz pensar. Não se trata de isenção, mas de reconhecer que a inteligência não assenta morada exclusiva em um setor do espectro político. O pensar abomina gaiolas. Importante, Marx leu Adam Smith e pensou a partir dele. Marx não pode ser visto a não ser em diálogo com a visão do escocês, que é um dos pais do capitalismo. Não é? Olhem que interessante. Mas mais uma coisa para considerarmos. O Karnal diz: o pensar abomina gaiolas. Uma frase que ecoa nos nossos dias como politicamente correta no mundo acadêmico, não é? E eu pergunto a vocês: e quando o próprio pensar é a gaiola? Vocês estudam filosofia clínica. Se eu digo assim, ó, vá até o tópico 10 da estrutura do pensamento, onde está o raciocínio, e liberte o raciocínio, para que ele seja livre. Aí a pessoa diz: agora eu sou livre. Aqui no tópico 10 eu posso fazer qualquer coisa. Sim, mas você está no tópico 10. E você pode ficar engaiolado no tópico 10. Suas emoções lá fora miando, suas sensações lá fora miando, na noite chuvosa e fria. Por vezes, mas essa é uma parte nossa, de filósofos clínicos, a gaiola pode ser de outra natureza. Você libertou o pensamento de uma pessoa e acha ela está livre. Não, a gaiola às vezes não era o pensamento livre, era o próprio pensamento, qualquer que fosse. Essa era a gaiola. Teria que libertá-lo do pensamento, em direção a uma outra coisa. Mas isso, para cada um, será diferente. Para cada um será de um modo. Bem, para Leandro Karnal, pensar é um trabalho difícil, um trabalho árduo, exige trabalho, trabalho braçal, ele coloca. Tem que ir estudar, trabalhar, não é uma coisa simples. Então ele cita uma série de pessoas e ele coloca: são heróis ou são bandidos? Cita Che Guevara, cita heróis nacionais de vários lugares e coloca as duplas funções. Olha, para esses aqui ele era um herói, para esses aqui é um bandido assassino. E aí, ao final de todas essas considerações, deixa eu pegar só a parte final, porque é muito extenso. Ele diz assim, ó: o presidente Andrew Jackson é considerado o pai da democracia norte-americana, em muitos sentidos. Também provavelmente é um dos maiores genocidas do mundo indígena daquele país. Ele é um herói? Vai depender da sua identidade étnica, caro estudioso, da sua orientação ideológica e do seu empenho na pesquisa. Eu sei que ao dizer essas coisas, retirei a certeza moral que dá à patrulha ideológica a tranquilidade rasa. Tornei o mundo um caleidoscópio instável e introduzi um incômodo relativismo. As certezas são próprias de pessoas que, tendo lido ou escrito um único livro, podem afirmar com segurança que todos os estudos comprovam sua ideia. Nós precisamos de humildade e de método. falo por mim, me agrada muito essas palavras do Leandro Karnal, gosto muito disso, se uma das sugestões que acho que é importante na filosofia clínica é esse anticoagulante, no sentido de deixarmos abertas as coisas. Olha, pensamos assim, mas reconhecemos, pode ser de outra forma, e para essa pessoa aqui, ó, é de outra forma, para aquela ali, vamos ver o que acontece. Acho que essa é uma maneira de construirmos o conhecimento em bases melhores do que tem sido até então, com discursos fechados. Algumas pessoas me dizem, professor, eu entendo o que o senhor quer dizer com a filosofia clínica. Não há mais doença nem patologia. O que nós buscamos agora é a harmonia, o equilíbrio. Eu digo, desculpa, você não entendeu o que eu falei, ou eu devo ter me expressado mal. Se você diz, buscamos a harmonia, o equilíbrio, de novo estamos no mesmo problema. Algumas pessoas não buscam equilíbrio e harmonia, buscam desequilíbrio, caos, desarmonia. Se eu chegar com o meu discurso grego, lembram quando estudamos Levinas? Totalidade infinito. O que vocês acham que se refere a esse título? Se refere ao discurso da apropriação do poder do conhecimento grego. É ontológico. Então, se eu digo, vá você ver o meu consultório, você não é doente nem anormal. Aqui nós buscamos a harmonia e o equilíbrio. De novo, caímos no mesmo erro. Você pode me dizer, desculpe, doutor, o senhor está falando por mim, eu não vim buscar o equilíbrio, eu vim buscar o caos. Na minha concepção, o mundo evolui para o caos, não para a ordem greco-romana. Aí você vai dizer, pois é, você está desequilibrado. Eu vou trabalhar para você ficar equilibrado. Ele diz, doutor, eu acho que o senhor está com problema. Não, eu sou o doutor aqui. Você está me consultando, então você que tem problema. E aí, essa comédia dantesca vai acabar, vocês sabem como. É muito triste, muito chato. Enfim, são os posicionamentos filosóficos clínicos que temos aqui, não é? Por questão de tempo, nós já vamos no adiantado da hora e logo teremos que terminar o nosso trabalho de hoje, mas eu separei algumas coisas que acho que... E há um capítulo aqui que eu gostaria de ler para vocês logo adiante. Vou pulei alguns trechos. O Leandro Karnal coloca que houve um tempo em que fazer história foi mais simples. Você tinha meia dúzia de arquivos, meia dúzia de livros e fontes. As bibliotecas eram pequenas. Era uma tarefa mais resumida. Mas ele diz que agora fazer história se tornou um problema bastante grande algumas vezes. Primeiro, o material. Olha, você, quem viajou aí no... Porque nós fizemos esse ano a nossa viagem de estudos em 2017 a Israel, a Universidade Hebraica. Todo dia, quando o ônibus ia para a Hebraica, nós ficamos em Tel Aviv e íamos para Jerusalém. Ao lado da pista que nós passávamos todo dia, foi descoberto, esta semana, anunciado, uma das maiores descobertas arqueológicas. Algo que, e assim, está num estado tal de conservação, que os pesquisadores, os arqueólogos, ficaram pasmos. Era como, alguns descrevem essa descoberta como um verdadeiro milagre que eles acharam. Não é? De civilização já há muito tempo que não existe e tal. Então, só isso que descobriram já é um manancial tão grande de estudos agora para os próximos tempos, como quase tudo que se descobriu ali naquela região até então. Some-se a isso pesquisas do mundo inteiro, trabalhadores do mundo inteiro, todo o tempo, publicações de toda a ordem. Olhem nas palavras do Karnal o que ele coloca. Como sucede em muitas áreas, a bibliografia e os arquivos cresceram geometricamente. Ampliar o tema significa perder densidade analítica. Havia uma tradição de olhar amplo, geográfico, como o livro de Brodel, sobre o mundo do Mediterrâneo, a época de Filipe II, ou de recortes generalizados, como em Arnold Toynbee. O modelo de história de sucesso para o grande público, porém, foi tomado por estudos da chamada micro-história. E aí ele vai colocar vários historiadores e a maneira como hoje o grande público aprecia ler história. Para ele, o grande público aprecia ler história como Harari. Você pega assim um texto brilhante, objetivo, com um grande painel e lições pontuais no meio. Ele diz que é o modelo, um dos modelos de história que se faz hoje, que alcança um grande sucesso. Chegamos agora aos dois pontos finais da nossa aula de hoje. Vamos fazer daqui a pouco uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que vimos. E quando Karnal se depara sobre a própria historicidade? Quando esse historiador que até agora conosco caminhou considerando as coisas do mundo se debruça para ele mesmo. Faz uma introspecção e agora nos traz isso. As lições são outras, elas mudam. O que podemos conversar nós que trabalhamos com filosofia clínica com isso que vem agora? Vamos ver? Ele toma como tema de abertura para esse trabalho dele o final do ano, que ele diz que muitas pessoas fazem listas, muitas pessoas começam a considerar o tempo que passou, o que houve, o que conseguiram, o que não conseguiram. É a partir daí que ele escreve. Ele diz assim: o que eu consegui no ano passado, quais foram os dias especiais? Dependendo da fase da vida, acabamos avaliando toda a nossa biografia. E aí ele cita amigos deles, amigos queridos, que conseguiram feitos, tal, e ele se pergunta: será que é isso que essas pessoas consideram quando vão olhar a historicidade delas? Ele diz: coisas notáveis podem escapar de uma memória precisa. Talvez você se lembre da experiência em si, mas existe o registro do dia exato do primeiro beijo que você deu? Entramos no lago da memória, laçando palafitas de lembranças sobre a água turva dos fatos desalinhados. Datas marcantes costumam trazer consciência do local e do momento. Eu sei perfeitamente o ambiente, o momento em que meu amigo José Alves ficou impactado. Está ligado com a televisão? As Torres Gêmeas de Nova York estão sob ataque. Era óbvio, 11 de setembro de 2001. Há memórias terríveis. Volte para casa, meu filho. Seu pai acaba de morrer, anunciou entre lágrimas minha mãe, em 12 de dezembro de 2010, um domingo de manhã. Eu sei a frase, eu sei o instante, eu sei o toque do telefone e o tom da voz dela. São dias especiais, trágicos ou alegres, que condicionam tudo o que virá depois. A história oficial também elabora seus marcos. Eles revelam muito de quem os escolheu. Vou repetir essa frase. Eles revelam muito de quem os escolheu. Na clínica, quando uma pessoa nos conta a historicidade de vida dela, o que ela elege, como ela elege, o que ela escolhe, o que ela encarta, o que ela deixa de lado, nessa edição que ela faz da história de vida dela, nesses muitos volumes que são a história de vida dela, o que ela escolhe e como ela coloca para nós, revela muito dela. Ela está editando a própria história. E o Karnal diz que na história oficial também, quem elabora esses marcos todos, revelam muito de quem escolheu. E aí ele faz um movimento belíssimo. Essas são páginas maravilhosas do livro dele, muito bonitas, daquelas que a gente lê mais de uma vez. Ele pega e ele elege assim, ó, a Idade Média. Nos livros a gente sabe bem como é que termina a Idade Média. Mas ele propõe, olha quantas maneiras e quantos marcos diferentes da Idade Média nós temos. Ele mostra vários e diz que qualquer um deles seria tão preciso e notável quanto o oficial que foi escolhido. Vamos ver nas palavras dele. Leandro Karnal escreve: vejam a data que assinala o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, 1453. Em 29 de maio, as tropas do sultão Maomé II conseguiram romper as defesas quase milenares de Constantinopla. A queda da cidade e a derrubada do último governante do Império Romano do Oriente foram consideradas o alvorecer da Era Moderna. A data é uma escolha muito ruim. E aí ele começa a falar sobre Toscana, Florença, e ele diz assim, mais algumas páginas depois: se eu desejasse assinalar uma data mais expressiva para o fim da Idade Média, poderia escolher várias. A primeira seria a invenção da imprensa, quase contemporânea do ato. Os chineses foram pioneiros para a ideia de Gutenberg, que mudou o mundo. O ourives alemão imprimiu a Bíblia e, conscientemente ou não, foi o propulsor da revolução científica e de todas as transformações posteriores. Enquanto os bizantinos gritavam desesperados diante dos canhões do sultão, Gutenberg estava em pleno trabalho de impressão. Mas preferem outra data? O ano de 1492, que marca a chegada de Colombo ao Novo Mundo. Aí ele explica, mas ele dá muitas outras datas. Okay? Olha aí, gostaria de nova alternativa que fosse mais expressiva? Dia 31 de outubro de 1517, é o início da rebelião luterana. Outra data que ele acha que pode marcar o fim. Agora eu pergunto a vocês. Nós lemos isso, achamos graça, ok. Mas vocês não acham tão engraçado quando vão estudar certas teorias? E ele diz: o ser humano, então, tem a fase da infância, depois vem a fase da puberdade, a adolescência, então, é a fase madura e depois a velhice. É assim. E vocês aceitam, dizem, não, é isso mesmo. Olha, nós temos estágios de desenvolvimento, viu? Primeiro estágio é assim, depois é estágio assim, você elabora símbolos, depois você tem um raciocínio, aí a idade madura e tal, puxa, é isso mesmo, é etapas de desenvolvimento. Ó, tem outra coisa, se você ficar fixado em tal coisa aqui no início, isso propaga para a sua vida e você, quando é adulto, apresenta sintomas daquela fixação onde você ficou preso, etc. e tal. E nós dizemos, sim, é assim mesmo, muito obrigado por dizer onde começa e onde termina a Idade Média, é assim mesmo. E ainda se dizem filósofos clínicos. Isso é um dogma, não é uma filosofia. Se é filosofia clínica, vão me perdoar, mas quem vai dizer onde começa e onde termina a Idade Média não sou eu. É a pessoa, e a pessoa não me diz isso por escolha dela, porque muitas vezes o que ela anuncia sobre ela, a própria trajetória de vida nega. Uma pessoa pode se dizer madura aos 40 anos e ela é uma criança, afetivamente uma criança. Então, se estamos fazendo filosofia clínica, ao invés de nós demarcarmos onde começa e onde termina a Idade Média, vamos esperar para ver. Na trajetória de vida da pessoa, onde estão essas, se é que estão, porque tem pessoas que vão dizer, doutor, eu não consigo elaborar a minha vida segundo esses seus critérios, infância, adolescência, para mim, eu tenho 60 anos e sou uma criança, o senhor vai dizer que eu tenho um problema então? E porque eu me fixei nos lábios quando era criança e até hoje sou fixado, o senhor vai dizer que eu tenho tal e tal distúrbio e comportamento? Eu posso ter fixado os lábios e ter elaborado outra coisa, que não está aí no seu manual. O senhor vai dizer então o quê, doutor? Vai me enquadrar de outra maneira? Pois é. Agora, vamos então para a parte... Antes de ir para a parte final, deixa eu fazer uma breve parada para os senhores colocarem dúvidas, reflexões sobre isso que vimos até aqui. O Karnal nos dá, sobre isso tudo que estávamos conversando agora, nesses longos minutos aqui, com os muitos exemplos, o Karnal nos dá exemplos de interpretações que são completamente descontextualizadas. Um exemplo que ele dá aqui, que eu anotei para vocês, é sobre o Natal. Olha o que eu vou ler agora para vocês, vocês vão achar assim, puxa vida, mas como mudou, como está completamente diferente. Vamos ver na voz de um historiador, na interpretação dele. Olha aqui só o que ele fala sobre o Natal Vejam se tem qualquer semelhança com o que a gente tem vivido aqui. Primeiro, ele diz assim: é um tema muito caro a um historiador, a invenção das tradições. A festa de Natal teve uma ascensão lenta no calendário litúrgico. Como vimos, ela era ofuscada pela Páscoa. Importante perceber que inexistia a categoria criança na Idade Média. Outra questão: ninguém comemorava o dia de seu próprio nascimento. Poucos sabiam a data. A criança, naquela ocasião, era considerada um adulto imbecil. O Natal é um processo de humanização de Jesus e de Maria. O presépio foi criado no século XIII, provavelmente por Francisco de Assis. A transformação foi aumentando. Os portais das catedrais ainda ressaltavam o juízo final, a terrível passagem de Mateus 25 sobre o fim dos tempos e o julgamento de todos. Porém, dentro das igrejas, uma sorridente Nossa Senhora exibia seu filho, orgulhosa e afetiva. As crianças foram adquirindo uma representação específica. Compare uma Madonna de Cimabue a uma de Giotto e uma de Rafael. Num prazo de 2 séculos, surgiu de fato a criança como a identificamos hoje. O século XIX é o século em que a criança se afirmou. Por fim, o século XX é o início da era de ouro da criança, ao menos da criança da idade da classe média e classe alta. A festa do Natal assumiu caráter lúdico e comercial. Cresceu a figura do Papai Noel. Presentes tornaram-se obrigatório. As casas foram decoradas com motivos mais divertidos, menos religiosos, e o Natal virou uma festa voltada ao público infantil e celebrada para ele. Da mesma forma, na Páscoa, o Cristo ressuscitado deu lugar ao coelhinho. Ovos de chocolate predominam sobre o cordeiro pascal. O aniversariante continua pobre, como nasceu. Jesus nada ganha no fim do ano. E ele diz que esse é um processo de infantilização, que, na opinião deste autor, gera em muitos adultos uma tristeza profunda, porque eles ficam no Natal em reminiscências do que não viveram, de certas questões, de certas coisas. Bem, agora mais para o final da aula, há questões que nós não tivemos tempo de trabalhar hoje aqui. Houve um pequeno. O professor acabou descuidando, nós alongamos muitas conversações e aí não houve tempo de ler certas questões, mas que já estão inseridas, são só complementares. Eu gostaria de ler para vocês uma das partes muito significativas da obra dele. E convido vocês à leitura do livro, um livro muito, muito bonito. O Karnal, nessa obra, tem um momento em que ele faz um grande exercício de recíproca de inversão. E ele se coloca no lugar de Jesus. Karnal teve uma formação religiosa muito profunda, uma formação católica. Em muitas partes da obra dele há citações e remissões. E em dado momento, ele se coloca no lugar de Jesus. E olhem o que ele coloca nas palavras de Leandro Karnal, o que ele vivencia. Ele diz assim, ó: o que se passava na cabeça de Jesus na quarta-feira da Semana Santa? Ele havia experimentado a maior glória de sua vida no domingo anterior. Fora saudado com hosanas ao filho de Davi. A cidade o recebera como um herói. A sagrada e tumultuada Jerusalém abrira suas portas de par em par. Mantos foram estendidos ao chão, ramos de oliveira agitados em frenesi. Foi o apogeu de uma carreira de 3 anos. Ele conhecia a cidade há muito tempo. Perdeu-se nela quando tinha 12 anos. Jerusalém, adourada, com o templo refeito por Herodes o Grande, deveria impressionar um homem nascido em Belém e criado na pacata Nazaré. Jesus amava a Cidade Santa. Em Lucas 19:41, lemos que ele chorou ao ver a cidade e antecipar sua destruição. Era uma paixão de verdade. Sua maior crise de fúria tinha sido expulsar os vendilhões do espaço sagrado. O gesto indicava seu zelo afetivo pelo lugar. Ninguém reconheceria o dócil pregador do Sermão da Montanha virando mesas e gritando. Talvez os mais íntimos conseguissem vislumbrar além. A cena impactante nascia do amor do filho pela casa do pai. Quarta-feira, mês de Nissan no calendário judaico, primavera na Cidade Santa. Dias mais frescos, céu azul, a temperatura mais amena de uma cidade alta. Como supomos que ele tinha capacidade de saber o que estava à frente, deveria existir um pouco de melancolia em relembrar que alguns dos que o saudaram no domingo de Ramos estariam entre os que gritariam Barrabás na mesma semana. As mesmas bocas do Hosana berrariam Crucifica-o. Era a semana do Pêssach, da celebração judaica que lembrava a libertação da escravidão do Egito. Haveria uma ceia com os amigos. Isso ocorreria no dia seguinte. Quinta-feira Santa do calendário católico, quinta de doenças da tradição portuguesa. No fim do século XV, Leonardo da Vinci canonizou a Santa Ceia como um ambiente centralizado com 13 homens, 100 empregados ou mulheres. Jesus anuncia que alguém irá traí-lo. O afresco mostra o espanto geral. Judas segura um saco de moedas e derruba sal, sinal de azar. 100 anos mais tarde, Tintoretto ampliou a cena do quadro, a última ceia. Há funcionários, cachorros, anjos, louça sendo lavada. Passamos do mundo ordenado de Leonardo para uma rave. Na última ceia, Jesus diz algo comovente. Abre aspas. Eu desejei ardentemente comer essa ceia pascal antes de padecer. Fecha aspas. Lucas 22:15. É um desejo muito humano querer compartilhar mesa e afeto com quem se ama antes do fim. Aqueles eram os 12 homens que o acompanhavam havia anos. Alguns tinham um gênio complexo. Tiago e João eram chamados de filhos do trovão pelo temperamento. Pedro era decidido e líder, mas negaria 3 vezes ao mestre na madrugada seguinte. Mesmo Judas estava ali. Talvez o mestre tivesse uma dor dupla com seu tesoureiro. Sabia que ele iria traí-lo, mas sabia que ele cometeria suicídio, que é o grande tabu judaico. Qual das dores mais incomodava o Nazareno? Ser traído pelo discípulo amigo ou perceber que Judas se condenava à danação? Era uma noite de emoções intensas. Os evangelhos nunca narram Jesus sorrindo, mas descrevem inúmeros momentos do Messias chorando. Uma das virtudes de Jesus era a capacidade de surpreender. De repente, para espanto geral, ele se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Quer mostrar o grau de amor heróico que reverte hierarquias. Quem comanda é o primeiro servidor dos comandados. A lição é permanente e ainda não é aprendida. Pedro, sempre cheio de arroubos teatrais, pede para ser lavado por completo. Jesus deve ser paciente. O pescador de homens está em formação. Pedro é um herói ainda imperfeito, que afunda na água quando tem medo, que nega o mestre, que cochila enquanto Jesus agoniza e que ao final vira a pedra sobre a qual toda a obra seria edificada. Pedro, a pedra, é humano. Jesus não escolheu anjos para serem humanos. Conhece a seus discípulos e curiosamente ama-os do mesmo jeito. Amar conhecendo é um dom único e uma generosidade épica. A cena mais tocante da última Páscoa de Jesus é dada pelo afeto de João, o mais novo. Ele pousa a cabeça no peito do mestre. É o Benjamim do grupo e será o último a morrer. Ao redor daquela mesa estavam sentados o tema principal e 5 autores do Novo Testamento: Mateus, João, Pedro, Tiago e Judas Tadeu. Foi um encontro notável. Gosto de imaginar que ali perto, numa cerimônia mais ortodoxa, estava o maior autor individual do Novo Testamento, Saulo de Tarso, sem saber que sua vida seria mudada pelos acontecimentos que transcorriam no cenáculo. A ceia foi a última alegria de Jesus nas terríveis horas seguintes. Como funciona a cabeça de alguém que sabe o futuro? Eu me casaria tendo presente todos os desentendimentos futuros? Eu conversaria com alguém que me causaria decepção anos depois? Talvez por isso seja vedado aos homens o conhecimento do futuro. Não aguentaríamos a dor da verdade pela frente. E aqui ele segue em direção ao que vocês já conhecem e termina dizendo: e ele amou aos homens, apesar do que via. Assim termina o livro de Leandro Carnal, este professor de história, mais de 30 anos lecionando na academia, na Unicamp. Vamos agora a uma conversação, dúvidas, reflexões, considerações, sobre tudo o que vimos hoje. Vou desligar aqui o gravador.